Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast número 15. E o convidado de hoje é o meu amigo técnico, jurado, criador, veterinário. E o que mais? Felipe Maciel.
E aí, alemão? Bem, prazer estar aqui contigo. Nos conhecemos muito antes do Em Busca, muito antes
do
até
cavalo.
Do teu projeto, no início, na verdade, do teu projeto como fotógrafo, que era uma coisa mais, assim, na época, mais um hobby, né?
E é verdade.
Te tornou, né, esse um dos fotógrafos expoentes aí do nosso cavalo, que está em todas as... E agora com essa nova ideia, assim, acho que muito boa, fundamental, acho que o nosso cavalo, a nossa raça precisa de ideias como essa para a gente discutir, conversar sobre o cavalo. Acho que tem muita gente que pode estar aqui conversando e... Te agradeço aí o convite de conversar um pouco sobre a nossa raça aqui hoje.
Que bom, eu que agradeço a tua disponibilidade. Tirar esse tempinho depois de um dia longo, a gente tá no meio da classificatória. Tu tava um dia longo, já gastou a palavra já nos comentários.
Não, mas até melhorou um pouco, né? Agora essa divisão que fizeram aí das fêmeas, fazendo um dia metade de manhã, metade da tarde, os machos na sexta, melhorou um pouco, porque essa primeira fase funcional ali de andadura, figura e voz sapatos era muito cansativa,
sim,
né?
Sim, sim.
No boxe, um ao 96 conjuntos,
diretaço,
era muito,
né,
cansativo, e tu já fotografou várias vezes, esse dia, e agora melhorou um pouco, eu acho que até para os animais vai ser melhor, porque as fêmeas mesmo competiram, vão ter um dia de intervalo para depois fazer a etapa da mangueira, acho que vai ficar bom.
Deixa eu só, até eu já quero fazer um comentário sobre isso aí, mas deixa eu só fazer um agradecimento a quem leva esse projeto aqui adiante. Nossos amigos Renato Vassinaletti, da Cabanha Mapuche, o Cícero Martelli, o Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia, o Bruno Caline, o Breno Grenemann, da Alponte, da Cabanha Três Irmãos, o Centro de Doma e Morfologia Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, o Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto, o André Scherer, da Cabanha do Tirol, Cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família, o Dr. Ernesto e o Pedro Emel, da Cabanha Pedra Redonda, Cabanha San Francisco, da Argentina, Vetinil, parceira de quem cuida, e Supra, mais que produtos, resultados. Muito obrigado por fazer o nosso cavalo crioulo chegar mais longe. E já te peço o favor, curte, compartilha, te inscreve no canal, que isso nos ajuda bastante aí. Voltando, Felipe. Tu viu que nós estamos bem de apoiador, né?
Boa.
E agora entrou a Argentina, e agora a busca
está se expandindo.
E, tchê, tu não acha que as fêmeas têm um pouquinho de vantagem nessa questão? Apesar que a fêmea e macho, elas não se confrontam, né? Mas o descanso que a fêmea tem é o melhor que o descanso que o macho tem, né? Porque ela para um dia depois de ter feito uma figura. E o macho, ele vai seguir amanhã e depois, já sábado, ele já embala de novo, né?
E nesse primeiro dia, ele não fica descansando, né? Certamente, os machos que vão correr amanhã estão, nessa hora, deve estar em treinamento lá. Os ajustes finais, né?
Estão passando na pista.
Eu acho que sim, talvez sim. A gente tem algumas diferenças, né, no julgamento do... Não digo no julgamento, mas nas provas de macho e fêmea, né? Ontem até conversava, as fêmeas muito mais parelhas, né? Em termos de morfologia. Tu pega ali da
muito
primeira fêmea, né, até a décima... até a 21ª, 0,8 de diferença, né? E nos machos, essa diferença aí, tu tem do primeiro ao 14º, ou seja, tem um agão muito maior de éguas na faixa do cima de 7. Então, é muito mais homogêneo. Então, o julgamento das fêmeas demorou mais ontem por isso, né?
Sim,
porque é muito mais criterioso, é muito mais o detalhe. O macho, a gente já pega, assim, os expoentes, já é mais fácil de identificar, enfim. Outra, os machos, por uma questão fisiológica, eles têm mais força que as fêmeas, ou seja, teoricamente, tem um pouco mais de aguente.
Sim.
Teoricamente, né? Então, acho que essas são diferenças básicas que tem, a gente vê nas provas, né? Cavalos com melhor desempenho do que as fêmeas por ter mais essa força. Quanto a esse tema, acho que sim. As fêmeas têm vantagem, sim, porque esse dia de descanso é fundamental. No meio da prova é fundamental, né? Claro que a gente sabe que esses animais não ficam em descanso, né? Eles, obviamente, fazem algum trabalho. Às vezes tem um trabalho meio regenerativo, só caminhada, uma relaxada dentro da pista, que eu acho que é fundamental trabalhar essa parte de temperamento psicológico do cavalo, acho que é fundamental, não só a parte clínica, né? Mas eu acho que sim, tem vantagem a
É,
fêmea, sim.
mas ela não é levada no limite amanhã, no caso do dia do descanso dela, ela não é levada ao limite,
É,
né?
e
Então,
depois já volto no sábado, aí sim, né?
e
Com o
aí,
pé embaixo, né?
é.
Porque aí as provas com gado ali é decisivo.
E aí eu acho que daí para ela são bem
Com
melhores.
certeza, com
Agora,
certeza.
entrando nesse ponto aqui, eu tenho uns tópicos aqui, mas a gente já
Não,
fugiu todos os tópicos aí, a gente vai conversar, eu acho que vai dar umas 2 horas o podcast.
vambora, vambora.
Com questão dos machos, eu sempre brinco, né, tia? Porque eu digo que eu só conheço cavalo por foto, né? Julga essa fila aqui, não, peraí, vamos botar só foto aqui que eu vou julgar por foto, depois vocês vão lá. Eu brinco assim. Mas os machos, tia, eu sempre me arrisco, assim, quando eu tô fotografando, eu sempre faço a minha fila, né? E os machos, tia, o que eu posso errar é um na frente, um atrás ali, né? Claro, tô falando grosseiramente, né? É um na frente, um atrás. Tia, mas as fêmeas é uma tristeza, tia. Uma tristeza, o cara, são muito parelhas. E aí, eu olhando de fora que eu digo, eu tô na pista, né? Vocês estão vendo muito mais o fino do detalhe ali dentro. E isso era uma coisa que eu tinha deixado de tópico aqui para falar contigo, que eu olhando ali, para mim, eu me embaralho e às vezes eu. Tia, eu botaria essa égua na frente. Não, eu botaria essa égua atrás. Tia, as éguas eu já nem quero fazer minha fila, sabe? E aí a minha pergunta era, que eu ia chegar nesse ponto, é: o teu maior sonho era julgar esteio. Posso estar certo disso? Não.
Eu acho que
Não digo maior, mas o teu sonho um dia era julgar esteio. É
sim,
a morfologia.
vamos dizer, não um sonho de início, cara. Não,
Sim,
não, mas
sim.
acho que com o passar do tempo, obviamente que todos nós, técnicos ou que trabalham com a seleção da raça, que não necessariamente ser técnico, como até criador, né? A gente tem vários criadores que não são técnicos, que já julgaram esteio, que tem um conhecimento para julgar esteio. Certamente tu tem sonho, né?
Sim.
Eu atuo como jurado, vai, eu quero chegar um dia e poder julgar uma final de
Sim.
freio de ouro, julgar uma morfologia. Isso
É fato,
é
né? É
fato,
que eu
não.
digo, é a construção do sonho que eu digo. Tu tem um sonho muito maior, mas aquele faz parte dos sonhos pequenininhos que vão chegando,
Claro,
né?
claro. Não que eu achava que eu julgar esteio, ah, o meu ápice,
Sim.
eu tenho, quero chegar. Não, não. Eu acho que foi acontecendo natural.
Ele
Não
faz parte do processo, né?
faz parte do processo.
E
Tem.
aí a minha pergunta seria assim. Tu julgando esteio pela primeira vez, tu não te sentiria mais à vontade se julgasse os machos de cara, assim, pra te pelo menos ganhar um pouquinho mais de confiança?
É difícil dizer, né? É difícil dizer. O ano passado foi mais uma questão até de a associação pensa muito nos preservar, né? Os jurados, né? O ano passado eu tinha uma questão que eu tenho um cavalo em parceria com o criador, ele teria um cavalo disputando a categoria de macho, que no fim não ficou entre os quatro melhores, mas enfim, eu era sócio de um cavalo que esse sócio teria um outro animal, que não era esse que eu tenho parceria com ele, concorrendo, e por óbvio, né, e talvez se me convidasse para julgar os machos, talvez eu nem aceitaria, dissesse, ó, eu
Sim.
tenho uma parceria com um criador que tem um outro animal, enfim. E aí optaram, a diretoria mesmo optou, e isso foi bem claro quando me convidaram, ó, nós estamos te convidando para as fêmeas porque tu tem uma parceria com tal criador que tem um outro cavalo concorrendo. Beleza, acho que tá tudo certo, tá perfeito. Assim como no primeiro ano que eu julguei uma classificatória, foi o ano de 2016, fui convidado para julgar a classificatória de Itu, se
E
não me
tu?
engano.
E tu, tá?
Eu fui convidado, acho que era o Chico Fleck, era o vice-presidente técnico, me ligou. Eu já tinha um cavalo classificado para o freio de ouro, né, que era o Chasque, que foi bocal de
Sim.
bronze naquele ano. O Chico me ligou convidando para julgar os machos. E eu, na hora que ele me disse, Felipe, convidar para julgar os machos, lá em Itu, eu digo, ah, Chico, não me leva mal, mas eu não gostaria de julgar macho. Prefiro julgar as fêmeas porque eu já tenho, meu cavalo já está classificado, não tem problema nenhum, já está lá. Só que, cara, eu vivo disso, eu vivo do cavalo, sou um profissional do meio. Vai ter alguém para dizer, ah, Felipe julgou um cavalo, escolheu os cavalos que vão correr contra o dele na final do freio. Que por uma questão de destino, meu cavalo nem correu na final do freio. Mas uma maneira de me preservar, eu
Sim,
pedi.
sim,
Naquela
sim.
situação fui eu que pedi, e agora nessa vez das fêmeas. Mas aí voltando à pergunta inicial, que era do me sentiria mais seguro. Ah, alemão, a gente é tão batido assim de todo dia em Mangueira, tudo. Óbvio que julgar os machos, não que seja mais fácil, claro que não é. Eu acho que a gente tem um grupo de cavalos muito bons, a gente consegue identificar mais os grupos. O que eu acho assim, os machos, Não que seja mais difícil, não é questão de ser mais difícil ou mais fácil. A questão é que nós somos mais exigentes com os machos, né? Então, para tu te encantar com o cavalo, tu tem que ele tem que ser
Mas
o cavalo.
é
E
exatamente.
nas fêmeas a gente talvez não seja tão exigente. Então, por isso que a gente, talvez a gente tenha essa diferença dentro do julgamento, numa fila assim, o macho bem bom a gente tapa de nota e depois o último a gente dá cinco e pouco, que é ou seis no mínimo. E nas fêmeas não, a gente tem um bloco mais homogêneo, porque tem um pequeno uma orelha, uma coisa, né? Isso para nós na fêmea às vezes passa. No
Sim.
macho tu aperta aquilo ali.
Aperta.
Até na seleção, ao pé, lá na casa do criador, a gente é assim. Se for pegar o percentual de. Eu costumo trabalhar, quando faço resenha e coisa, em times, né? A, B, B+, enfim. O percentual de fêmeas nos times da frente, de A, B+, é muito maior que os dos machos. Por quê? Porque dos machos tu é mais exigente. Isso é natural da gente, né? Isso é uma questão até de seleção, porque uma fêmea dá um produto por ano. Dois, as éguas de registro de mérito. O macho,
Pode
tipo,
botar
pode cobrir
120.
120 éguas, né? Os méritos com
Sim.
150. Então a gente acaba sendo mais rigoroso. E eu acho que tá tudo certo. Tá bem, não é?
Ah,
Não é.
eu sempre costumo dizer assim, né? Tchê, se tu tem um cavalo, se tu tem uma égua boa, tu é comum, né? Porque tu tem uma égua boa. Agora, se tu tem um cavalo bom, bah, aí tu é diferente,
Ah,
né? Porque
é diferente.
por essa diferença, assim, né?
Claro, não, é o cavalo realmente. E outra, a gente vê aí todo ano surgindo aí alguns cavalos, potrancos, interessante. Égua, a gente vê uma infinidade, né? Tu vai
Sim.
as categorias na prévia agora de potrancas menores. Eu não tenho certeza do número certo, mas acho que a prévia que eu fui o técnico ali tinha 70 e poucas potrancas menores. Pega junto as duas prévias, a gente tem 150, vamos dizer, potrancas, só na categoria de potrancas, tu imagina? Pá, uma
Não,
infinidade de água boa.
essa era uma pergunta que eu tinha para ti, porque eu te digo assim, ó, eu sou teu amigo, né? Então, assim, eu fico naquela. O que que o cara torce pelos amigos? Aí eu,
Claro,
cara,
claro.
quando eu vi assim, pá, o Felipe nas fêmeas, eu disse, pá, mas vai. Tomara que ele não se queime para não dar mais. Porque o medo que a gente tem, eu digo, eu tô falando por mim, o medo que a gente tem é o julgamento das pessoas,
Claro,
né?
claro, claro. Ah, mas isso eu sou muito tranquilo, assim, eu não tenho. Eu tive uma vantagem, né, do ano passado, que eu não, os animais não vieram pré-julgados, né, porque não teve passaporte, né?
Exato,
Foi
exato.
todos
Foi tudo
vieram
prévia.
via prévia, ou seja, não teve. Ah, essa égua foi a grande campeã em tal passaporte, essa foi em tal. Não teve.
Tu perdeu aquele
Eu
comparativo
perdi o
ali.
comparativo do ano, pelo menos, né?
Sim, sim,
Algumas
sim.
éguas, a própria égua que já ganhou já tinha ido state, tinha ido na FIC, enfim. Mas naquele ano ali não teve o comparativo, foi
Sim.
tudo via prévia. Então, essa foi uma vantagem. E outra, assim, que eu acho que a gente. Cara, sou técnico, vai fazer 11 anos agora, fui ligação com o cavalo desde 99, enfim, acompanhando muito tempo. Eu tenho os meus conceitos de cavalo que eu ia colocar em prática ali. Eu tinha bem claro isso. Eu julgar o que eu achava, o que eu pensava. Convidei como secretário um amigo particular meu,
O
teu
qual?
amigo também, que é o Rodrigo, justamente por isso, para a gente pensar cavalo muito parecido. E, cara, eu vou fazer o que eu achar e deu. Algumas coisas assim que eu senti, aí eu posso falar abertamente, senti um pouco de falta assim no meu julgamento, né? Por exemplo, o primeiro dia foi um dia muito difícil de julgar, porque era muita chuva, era muito vento, os animais não conseguiam parar direito, a própria andadura. Então, o que eu consegui fazer? Não tinha nem como o Rodrigo anotar, né, de tanta água que era. Então, o que a gente conseguiu fazer assim, eu digo, Rodrigo, alemão, vamos tentar anotar o que é muito ruim de andadura, porque a gente não vai, eu não vou poder penalizar os bichos que não se apresentaram tão bem. Porque
Pela
o
condição
dia, a
climática,
condição estava muito ruim, né? Estava muito ruim. Então, mas isso faz parte do julgamento, né? Eu acho que consegui conduzir o julgamento, fiz a cabeça como eu pensava, enfim. Acho que foi bem. Eu gostei.
Não, que bom. Minha preocupação, minha não é preocupação, mas a gente estava ali. Eu estava fotografando os machos naquele ano ali. Mas a gente dá uma olhadinha, né? E tal. E aí, por exemplo, o Rodrigo Pi estava nos
Sim,
machos.
sim, sim, sim.
Então, tipo, é um cara que tem muita credibilidade. Não estou dizendo que tu não tem
E muita
credibilidade,
cancha, né? O
mas é um cara que
Rodrigo,
tem cancha,
claro,
credibilidade. E se ele disser que é aquilo ali, tipo, ninguém vai questionar,
claro, claro,
né?
claro, claro.
E eu
Ah,
só,
mas isso é
eu não, mas eu
natural.
só tava naquela assim, bah,
Natural.
tomara que o Felipe não, né, dê
Não,
tudo
mas
certo e não.
natural, natural. Isso é normal do julgamento, né?
Sim,
Eu sou tranquilo. Assim como sei que, provavelmente tem algumas pessoas que não podem não ter gostado, mas
é, mas tranquilo. Isso é uma questão de conceito,
claro, e coisa que isso é natural.
Exato. Não, aí tu quer objetividade, vai pra marcha.
Não,
né?
É, vai pro relógio, né? Vai pro relógio. Não, isso é assim.
Mas o que eu te pergunto, assim, tu revisou, tu olhou de novo essas provas, esse julgamento, tu vês...
Não. Nunca mais olhei. A morfologia, com certeza, não olhei. Algumas provas, sim, eu olhei depois que eu julguei.
Pra ver se tu tinha...
Mas aí mais a parte funcional, né? Uhum. Tipo, eu julguei o freio em 2018, né? Que foi o ano do Bido Libertador.
Tu julga?
Que tava com o Libre Matreiro. E, obviamente, no julgamento ali, tu toma uma decisão e depois tu fica, pá, mas será que foi isso mesmo? E natural, isso é natural. Até hoje tem uma situação que até hoje eu não sei. Eu acho que, por vezes, olhando, eu acho que a gente tomou a decisão certa, que eu acho até hoje, mas às vezes olhando, pá, mas não sei se era bem isso. Mas faz parte, natural.
Sim.
Acho que não foi decisivo para um freio, por exemplo, né? Mas, enfim.
Essas decisões que vocês tomam ali, assim, vocês se comunicam, isso é...
Sim.
Se comunicam direto. Essas decisões, assim, tipo... Porque às vezes eu vejo jurado que pergunta ou fala alguma coisa assim, e tem outros que, cara, nem escuta e tchê, já levanta a placa e vai.
Eu não que se influencia pela nota que o outro vai dar, não é por aí. Eu acho que a gente... Os jurados, o trio, a gente julga em trio, né? Eu acho que isso é importante dizer. Porque o fulano errou. Não é o fulano errou. Se errou, errou o trio, penso eu.
Sim,
né? Isso é assim. E a discussão ali é muito mais uma questão de detalhe fino. Assim. A gente não discute ali, eu acho que essa prova é 3 e o outro acho que é 8. Não, isso não existe. Existe o... Pá, mas é 7,5. Pá, mas será que não é 8?
Uhum.
É pequenas coisas, assim. Ou até as notas... Eu tenho uma dificuldade nas notas baixas, né? Porque, assim, mais dificuldade não. Porque as penalizações podem ser acumuladas. Então, cada penalização é 50% da nota. Eu tinha uma prova para 6, aí ele encurtou a raia, tá? Pode ser 3, aí encurtou, aí reagiu, pode ser 1,5.
Sim.
Tá? Aí tu dá um 2,5. Putz, mas 2,5 foi só um pouco da penalização. Podia ter penalizado mais. Isso faz parte, isso é natural. Até, bom falar nisso, não sei se me pode falar abertamente.
Não. Fala o que tu quiser aqui.
Não. Eu queria parabenizar a BCC, agradecer a BCC, o colégio jurado e a diretoria. As diretorias, na verdade, porque não é uma coisa de agora, isso é de sempre. Pelo apoio que ela sempre dá aos jurados, né? Antes de cada credenciador, de cada classificatória, final de freio, enfim. A associação sempre faz, a diretoria sempre faz uma reunião com os jurados. E o tema da reunião é sempre o mesmo, é agradecer a gente ter aceito o convite e principalmente nos dar respaldo, né?
Uhum.
Que vocês decidirem, vocês são soberanos, jurados 3, o trio, é soberano que vocês decidirem e decidido. Né? E eu acho que isso é importante. Agora a gente teve um caso que acho que eu posso falar abertamente do bocal das fêmeas.
Tu só não fala se tu não quiser.
Não, porque foi muito comentado, né? Do bocal das fêmeas, num erro de percurso na Baiara, enfim, e tal. E os dois jurados, dois do trio que julgou, dois estão julgando aqui a classificatória. Eu acho que isso é fundamental nesse processo de formação de jurados novos. Dois jurados jovens, né, que participaram daquele trio, erraram, enfim, acontece. Né, mas é fundamental esse apoio da BCC. A gente tem sempre o apoio e eu queria agradecer aqui em meu nome, acho que tem em nome do corpo todo de jurados, né, que a gente sempre teve esse apoio da BCC, e eu fiquei contente quando eu vi o nome dos guris na lista agora para essa classificatória, porque, às vezes, por um erro, a gente se cobra muito, não pense que a gente sai dali do julgamento ali achando que, não, eu sou o cara, eu julguei, não.
É festa.
Ah, mas será que eu
certo.
Não... Sabe, a gente se cobra muito, né? Tu cometeu uma injustiça, tirar um animal da final do Freio de Ouro, da uma classificação, ou até de um pódio, de um freio, de um bocal, a gente se cobra muito, não é... Não, a BCC não nos cobra. Quem nos cobra é o próprio jurado.
Não, eu acredito. Né? O cara, às vezes,
Tá louco.
Deve chegar em casa e ficar pensando, será que eu fiz certo, cara? Será que eu fiz errado? Será que eu não errei? Não sei. Mas aí, nesse caso, assim, que nem teve esse erro, o que a BCC faz? Ela chama para conversar? Mostra o vídeo? Como é que é feito isso aí?
Não, assim, esse ano vai ser um ano um pouco diferente. Geralmente a gente tem uma reunião de avaliação antes da final do Freio de Ouro, que é feito com todo o quadro jurado. Geralmente a gente é dividido em duas etapas. O primeiro dia com os jurados que julgaram as classificatórias, a gente revê os vídeos das provas, que teve assim uma discrepância de notas, por exemplo, deram 3 e o conselho técnico, o colégio jurado, acho que é para 6, né? Enfim, ou ao contrário e tal. Esse ano, que eu saiba, vai ser um pouco diferente, vai ser por trio de classificatório, até por não poder aglomerar todo mundo, fazer uma reunião grande, porque o quadro de jurados é um quadro grande, juntando as duas listas, né, de efetivos e auxiliares, é um quadro grande de jurados. Então, que eu saiba, minha reunião acho que é na semana que vem, vão ser por trio. Ah, o trio, eu julguei classificatória 5, 7, 8, né, das regiões,
Isso.
das fêmeas. Então, vai ser o meu trio, que foi eu, o Guija e o Sandro Amaral, vai ser tal dia, tal hora, vai ser só com os três. Vão passar certamente os vídeos das provas que o conselho, enfim, acha que a gente errou na nota, enfim, é por aí.
E mas o não, isso não acontece. Tipo, aconteceu o bocal, aconteceu esse caso,
Não,
esse
eu
episódio no bocal e logo seguir foi conversado com eles, não,
não sei se já
sabe?
teve essa reunião, não sei. Eu sei que está sendo feito por classificatório, assim, foi provavelmente o do bocal deve ser, ou foi a primeira, não sei se já teve. Sinceramente, não sei, não sei. Mas eu acho que vai ter essa reunião, sempre tem,
É
né?
bom que
Sempre tem.
esse respaldo, não queima eles, né? Não
Claro,
queima eles e, ó, a gente
claro, claro.
tá dando mais uma chance e...
Ah, pá, fiquei feliz mesmo por ver o nome deles na lista agora, porque jurado jovem, eu sei quanto a gente se cobra, né?
Sim.
E certamente eles ficaram chateados com o que aconteceu e tal, e estão aí julgando aí de
Que
peito
bom.
aberto aí, acho que isso é bom.
Que bom. Tu, como jurado, assim, tu gosta mais de fotografar? Olha, fotografou foto na cabeça. Tu prefere julgar um funcional ou morfologia?
Eu acho que eu sou do cavalo da seleção integral, né? Da prova do cavalo bonito e funcional. Eu acho que a diferença básica de um julgamento morfológico para um funcional é que o morfológico eu tenho uma arma, que é o microfone. Eu sabendo me expressar e explicando o porquê das minhas decisões, tu pode concordar ou não, mas eu estou dizendo o porquê, né?
Tu te explica, né? Tu dá
Diferente
o.
de uma prova funcional que eu posso dar 6 para tua égua e dar 6,5 para a égua do outro concurso. Tá, mas por quê? É meio ponto só, mas por quê? Eu não tenho como te explicar na placa, né? Eu com uma morfologia com o microfone na mão, eu te digo, ó, te dei 6,5 porque é isso e aquilo, e te dei 6 por isso. Não, não é nota, mas em colocações na
Sim,
fila,
claro.
por isso, por aquilo. Pronto. Acho que essa é a diferença básica. Então, eu acho. Não que seja mais fácil de julgar, mas eu acho que tu tem como te justificar e aí tu tem como mostrar o teu pensamento de cavalo com o microfone que tu pode usar ele às vezes contra, né? Mas
Sim,
geralmente é a teu
não, mas tu
favor,
te
né?
expressando, tu é técnico, tu sabe o que que tu tá vendo, então tu te eu digo, ó, eu tô vendo assim, tem melhor garupa, tem melhor lombo, tem.
Essa foi uma preocupação que eu sempre tive desde que comecei a julgar, assim, sei lá, 10 anos atrás. Não inventar muita coisa. Tô falando já da morfologia. Eu falar o que eu tô enxergando de cada bicho. E as diferenças. Ah, esse da frente é isso e aquilo, de trás perde da frente por isso e aquilo, mas ganha do outro por isso e aquilo, e tá. Né? E o que eu tô enxergando, que eu espero que as pessoas estejam enxergando, e com eu falando de cada detalhe, as pessoas enxergam, ah, não, realmente tem aquilo ali. Essa é a minha maior preocupação no momento de um comentário numa fila.
Bom.
Não sei se entende, não sei, mas enfim.
Claro, não.
Eu acho que isso a gente pega com o tempo também, né? Não é uma coisa fácil. Na própria Expo Inter no passado, eu até nem vi, tem que ver até. Nos primeiros comentários das primeiras filas, com certeza foi mais difícil. Depois tu vai te soltando, tu
Sim,
vai.
sim, sim, sim.
Né? Até porque eu me lembro quando eu julguei o Frei, foi 2018, o Dado Sunheiro presidente. E a gente sempre tem uma reunião tradicional ali para agradecendo e esse respaldo que eu comentei que a BCC nos dá. E o Dado disse: não, era eu e o Caco Gonçalves que julgavam o Frei a primeira vez naquele ano. Eu julgava os machos, o Caco as fêmeas. E ele disse: vocês, que vão julgar a primeira vez, vocês vão entrar naquela pista ali, vai dar um frio na barriga. A primeira volta que os cavalos vão dar ali vai embaralhar tudo. porque é muito bicho e tão bem preparado, assim, você vai embaralhar tudo. E quem não tiver esse friozinho na barriga não pode estar pisando ali dentro. É natural, tem que ter.
Senão...
É bem isso. Se a gente perder essa...
Perde a essência.
Né? Perde a essência.
Tu já chegou a ter, assim... Eu acho que a FIC ela é julgada com mais de um jurado na morfologia, né?
Né? Geralmente é um de cada país,
né?
É
um de cada país.
Geralmente são dois jurados e um árbitro.
E um árbitro.
E no trio do freio da FIC, um integrante de cada país, né? Um brasileiro, argentino e um uruguai.
Tu já chegou a julgar assim mais de uma pessoa,
não.
Morfologia, não? Tu julgou o freio da Argentina, né?
Joguei um ano a classificatória da Argentina, que eles conseguem.
Que é a final deles, né?
Eu e o Ginho, eram os brasileiros. Daí revezava o Caio e o Arguejes, era um nos machos e outro nas fêmeas. Agora não me lembro qual. Não me lembro, mas eu e o Ginho eram os fixos brasileiros. Foi 2000 e... Acho que foi 2016 ou 17, não me lembro. Ah, eu sou ruim na cabeça.
Acho que é 17.
17, acho que foi.
Foi um dos últimos, assim, que meio
foi,
que...
Foi o ano que eu joguei duas classificatórias, se não me engano, foi 17. Que eu joguei
Itu.
Não, eu já tinha jogado Itu um ano.
Tu já chegou a entrar em divergência assim com jurado,
colega?
Não,
muito difícil. É. Não lembro. É que eu sou mais tranquilão.
Vou dar essa nota. Não, acho que não.
Isso é natural, assim, de ver. Mas, né, a gente não foge muito ali do.
Não, tô perguntando de curiosidade. Não tô dizendo que eu vi alguma coisa. Tô perguntando de curiosidade.
Não,
assim,
não me lembro de ter discutido, assim. Não me lembro de ter julgamento.
De desacordo.
Não, a gente tem, assim. Quando tu tá jogando com um trio, a gente já se conhece, né? Tá todo dia junto. Então tem jurados que a gente sabe que dão mais nota, tem outros jurados que a gente sabe que trabalham com um patamar um pouco menor de nota, mas dizer assim, de brigar, eu quero dar 2 e o outro quer dar 8, não tem...
Ah, acho que tá errado aí fazer isso aí. Acho que tá errado dando essa nota.
Não, algumas provas são mais difíceis e dá mais discrepância por... seu momento, né? Por exemplo, as peixadas na mangueira. Geralmente é onde dá um pouco mais diferença de nota,
né?
Ali, sim. Porque eu vi uma coisa, outro viu outra. Ah, eu julguei mais a intensidade do movimento, o outro julgou mais a reação. Então eu dei mais nota porque vi a qualidade, o outro viu a reação. Isso é natural. E às vezes, assim, às vezes não, acontece. O animal tenta a peixada, não consegue. Ah, troca o gado. Tá? Na verdade, aquela tentativa de antes também fica pré-avaliada, né?
Sim.
Então, se o animal tá reagindo antes, não. Aí entrou um outro boi, ele se arrancou e bateu.
Deu um peixadão.
Pra 10. Não, mas quando ele vinha preparando antes lá, ele vinha reagindo e coisa. Não, podemos dar o 10. Tem que
desconta,
dar.
Né?
Então, só que às vezes no calor do momento é difícil. Tu, tinha que ter descontado lá e coisa. Então,
sim.
Mas isso acontece.
O ABCC, ela tem usado bastante os técnicos, né? Como jurado, né?
Uhum.
E acho que isso é bom, né?
É bom. Eu gosto, apesar de dar alguns probleminhas, né? Mas eu gosto. Eu gosto. Esse era um medo. Tudo tem o ônus e o bônus, né? É natural. Eu sei que teve criadores que eu atendo que não gostaram do meu julgamento de stay no ano passado, mas fazer o quê? Né? E eu comentei, inclusive, para um deles, né? Quando a gente surgiu o assunto. Não que ele não tenha gostado, mas a gente falando do julgamento de stay. E aí eu comentei, ele disse: tu acha que eu, sabendo que eu atendo um criador que tivesse uma égua para ganhar stay, eu acho que eu aceitaria julgar stay? Eu não aceitaria. Eu sabia que os criadores, pelo menos os grandes que eu atendia, que eu atendo, não tinham animais para chegar nas 4.
Uhum. Então, para não dar margem.
Para não dar margem. Então, se eu soubesse, o fulaninho de tal lá que eu atendo, quando a gente vinha falando do Zé Antônio, na Zanella, a relação com ele, trabalho 10 anos, enfim. Tem uma égua para ganhar, vai levar em stay, tem uma égua para ganhar. Diretoria, Vinícius, que era vice-presidente técnico, né? Te agradeço, mas não quero. Eu não preciso disso. A minha carreira, o meu histórico dentro da raça, não preciso. Se não for para jogar esse ano, eu vou jogar no outro ano, para frente. A hora vai chegar. Né? Então, eu tinha bem claro isso. Eu sabia, mais ou menos, que eu assumindo aquele compromisso, eu podia assumir aquele compromisso que eu não correria o risco de ter algum estresse desse tipo. Sempre sai, né?
Tu nunca vai agradar todo mundo também, isso é fato.
Eu atendo um criador há alguns anos, não é só eu que atendo, ele chama vários técnicos, e eu fui na casa dele, atender ele, e ele tinha macho concorrendo, e aí já saiu conversa, ah, o fulaninho chamou o Felipe lá. Fazem 5 anos que eu vou na campanha dele. Não foi esse ano que eu fui. E outro, ele tinha um cavalo, mas não tinha a égua. Então, mas isso acontece. A gente tem que estar preparado e tem que ter cabeça para isso. A crítica e coisas sempre tem. E é muito mais de criadores. A diretoria sempre nos dá apoio e respaldo. Sempre, 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 100%.
É, o que eu nunca tinha pensado nesse ponto, assim, de tu, ah, o jurado tá lá, vou começar a chamar aquele técnico, porque ele vai ser jurado. Eu não tinha pensado nesse ponto. Eu tinha pensado só no benefício, porque eu acho que seria mais justo um técnico. Sempre tem a polêmica de, profissionalizar o jurado,
claro,
profissionalizar.
Claro,
e aí,
claro.
O técnico nada mais é do que o profissional,
claro,
o jurado.
Claro, claro.
Né? Então, eu acho por esse lado, eu acho um baita benefício isso.
Não, eu acho importante também. Eu acho importante. Agradeço, sempre agradeci aí o respaldo da BCC, a confiança que a BCC tem, não só no meu nome, mas no nome do corpo técnico. A gente tem visto aí esse ano mesmo, julga o Caco, o Gonçalo julga os machos do Esteio. Então, sempre tem, o ano passado foram dois técnicos, né? Eu e o Rodrigo, o Pi. Então, eu acho que é bom. Né? Gosto, acho que... Não que não tem, a gente não tenha jurados capacitados, criadores de jurados capacitados. Acho que a gente tem várias pessoas com capacidade para julgar Esteio. Só que hoje a gente tem um problema assim, né? Muitas pessoas são impedidas de julgar. Por quê? Porque são expositores, são irmãos de expositores e tal. Então isso acaba restringindo um pouco o número. E geralmente o técnico é o que não tem tanto envolvimento assim, né? Principalmente a questão familiar ou que não tem animais concorrendo, né? Acho
mas
que
é
por aí. Eu acho bom ter um técnico. Acho bom. Acho que a gente trabalha mais parecido, vamos dizer assim, né?
Eu acho que dá um. Assim, não tô falando mal de nenhum jurado.
Claro,
nenhum jurado.
Claro, te entendi.
Mas eu acho que dá um pouquinho mais de credibilidade pra casa, pro julgamento, de profissionalismo. Assim. É isso que eu. É, na minha visão.
É na verdade, nós somos profissionais.
Exato.
Eu vivo disso, né?
Porque sempre tem aquela polêmica. Ah, e o jurado, vamos profissionalizar, vamos botar um jurado em cada ponta, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá.
O profissionalizar, esse é um tema que a gente pode conversar bastante, assim. Eu acho que nós já somos quase que profissionais. Né? Talvez a gente não é remunerado para isso, mas a gente tem, tipo, um código de postura. Eu acho que o jurado tem que ter uma postura, tem que... Tem regulamento que a gente tem que cumprir, enfim, eu acho que a gente é quase que profissional, a gente só não recebe para isso, né? Mas eu acho que a gente tem um nível de profissionalismo bastante grande no nosso julgamento.
Não, eu também acho.
Mas... Até essas coisas de discutir depois, o colégio de jurados, o conselho técnico vai fazer uma reunião com os jurados que julgaram tal classificatório para ver os acertos, os erros, eu acho que isso é mostrando que a gente tem profissionalização e que a BCC pensa muito na... Vamos dizer, de uniformizar critérios entre todos os julgamentos. Eu acho fundamental isso.
Bueno. Falando, então, em técnico e jurado, vamos partir agora para a parte do técnico. Tá. Quero te perguntar assim, vamos lá, qual a importância do técnico? A gente sabe, todo criador sabe, mas o leigo que não entende, que está iniciando no cavalo e acha que às vezes o técnico é desnecessário, é óbvio que na parte do cartório ele vai depender do técnico. Mas qual a importância, assim, falando do técnico pros criadores?
Tá, Alemão, eu vou contar uma história para dizer o que eu penso. Bom, essa parte cartorial é uma parte regulamentada da BCC, que tem que, os animais têm que passar por uma inspeção ao pé da mãe, depois a confirmação, enfim, isso obviamente que precisa do inspetor técnico. Bom, na parte que eu acho que é talvez seja 10%, 20% do nosso trabalho, né? Acho que a parte cartorial é uma parte de entrada, mas nas criações, mas que eu procuro dar muito mais do que isso, né? Eu acho que o técnico, ele tem que ser... ele tem que levar a informação e ser um fomento para o criador. Bom, isso é um início. Quando o primeiro ano que eu fui atender o Zé Antônio Azanello, eu tinha um ano de ABCC, um ano e pouquinho. Um ano. E aí eu digo, mas o que eu tenho de idade, a Santa Edivide tem de cabanha. Conquistar tudo que conquistar. O que eu vou poder agregar aqui? Bom, a gente ficou primeiro dia só resenha, segundo dia marcação de fêmea, e olhar os bichos de cabanha e coisa. Terceiro dia, ajeitar a papelada, e coisa, na época ainda vinha os papéis pro criador, agora tudo já digital, enfim. E uma conversa. A gente ficou o dia todo conversando. E o Zé Antônio, não, Felipe, o que eu espero de um técnico é que tu vem aqui e diga o que tu acha. Porque eu tenho a minha visão de cavalo. Eu tenho os meus conceitos, mas tu tem a visão do todo, né? Tu não vem só aqui. Tu enxerga, tu vai. Sei lá, eu, quantos outros criadores, tu tá em exposição todo final de semana, tu tá isso, tu tá aquilo. Isso na época eu tinha um ano de UBC, né? Hoje tem muito mais rodagem, enfim. E eu quero que tu seja o olho crítico dos meus bichos aqui. Eu não quero que tu venha aqui me passar a mão. Eu não quero que tu venha aqui e me diga que tá tudo certo. O que tu não gostou, tu não gostou. O que tu gostou, que tu gostou. Se eu tô indo pra um lado e arrastando pro outro, eu tô indo no caminho errado. Se tá tomando pra cá, eu tô indo pra lá, tá errado. Então eu quero que tu seja esse olho. Eu quero que tu... E eu acho que esse é um dos papéis do técnico, né? Eu, obviamente que eu concordo que tem criadores que direcionam só pra parte morfológica, tem criadores que são funcionalistas, como alguns gostam de chamar. Tem o pessoal da marcha, tem o pessoal que gosta, pra, cria pra montar cavalo. E eu tenho outro caso assim, de um criador aqui de perto até. Um cara com... Iniciando na raça, construiu galpão, aquelas coisas, cocheira com câmera na época. Hoje já é muito mais natural a gente encontrar, mas naquela época não tinha isso. E ele puxou as éguas, eu olhei uma égua moura, assim, tá, melhorzinha de tipo, assim, melhor de tipo. E uma égua tordilha, sem raça, sem... Eu digo, bah, fulano, essa égua, falando em seleção de bicho, coisa, eu acho que essa égua tordilha é uma égua mais... sem raça, eu acho que não sei se ela vai te agregar na tua criação e tal. Já a égua moura é uma égua de mais raça. E ele, pá, Felipe, sabe que essa égua moura, pá, tchê, nem eu, nem meu guri consegue montar, só meu cabanheiro. E essa tordilha é mansa, entra, monta eu, monta minha filha, minha mulher. Digo, esquece tudo que eu te disse. Fica com a tordilha. Se é a que te serve, fica com a tordilha. E vende a moura. Eu acho que o criador tem que ter esse seu objetivo. Eu crio cavalo para cavalgada que eu consigo andar. Tu tem que criar isso aqui. Ah, mas tá indo a raça, tá indo para lá. Não, não. O que que tu quer como criador? E segue no que tu quer, no teu objetivo. Acho que isso eu tenho que entender como técnico. Eu tenho que chegar na casa de um criador e entender onde ele quer ir. Não adianta também eu chegar lá e dizer, não, Felipe, eu quero estar em Esteio esse ano. Com o que eu tenho aqui, vou chegar. Eu não posso te iludir. Eu digo, com o que tu tem, não pode ir. Como também tem o contrário, né? Eu me lembro de um potranco que até foi passaporte agora na Outonal. Eu cheguei lá e mostrei, eu conheci de sobreano. Que tal esse potranco? Esse potranco é bonito. Tá, mas... Não, não, é bonito, bonito. Tá, mas... E, não, não. Cuida que é bonito. Vai chegar e é bonito. Tá, foi reservado o grande campeão do Bocal. No Bocal, não. Na Outonal. Né? Bueno de Coraci. Eu conheci o Bueno, ele tinha sobreano. Cheguei na cabanha lá, tinha alguns potos comendo no potreiro no fundo da casa, assim, do galpão. E o Nilton, que é o gerente lá, vamos olhar uns potos ali, tem quatro potos ali, o que o senhor acha? Eu entrei no potreiro, olhei aquele colorado, o potranco é esse colorado. Ah, mas esse Zane, tinha um outro moro. Não, não, esquece os outros. O colorado é diferente de todos eles. Ah, mas eu gosto do... Não, não, Nilton... Esse é diferente. Tu bota o olho e vê um bicho diferente.
Quer o Zaino, pega o Zaino, mas esse...
Mas esse é diferente. Ah, mas eu acho ele meio grande. Sempre foi grande. Eu estei com um potranco menor, com 44 de altura, ele sempre foi grande. Tá, mas... Não, não. Ele é diferente na tropa. E eles não tinham ele nessa conta. Claro, achavam que era bonito, óbvio. Ninguém... Eram quatro bons potos, não eram... Mas ele era diferente, então a gente tem que saber identificar, assim, tanto para um lado quanto para o outro. Talvez eles não acreditassem tanto no Colorado, e eu cheguei lá e disse, eu acho que é. Depois eu já sei que foi outro técnico lá e olhou e gostou também, e disse, não, esse é o potranco dos cuidados. Então tem os dois lados, tem o cara que se ilude, que acha que e não é, e tem o que acha que não tem nada e tem. Então tem os dois lados, é assim. E eu acho que esse é o nosso papel, saber identificar, assim, não só a qualidade dos animais, mas o que o criador... Primeiro ponto, objetivo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero ter cavalo assim, assim, assim. Quero ser só funcional. Eu acho que só funcional hoje não chega. Se eu quero criar para freio, né? Não estou pensando em morfologia. A nossa prova é composta 37,5% é da nota do freio, vem da morfologia. Se não tiver um cavalo competitivo morfologicamente falando, ele tem que ser craque e não pode errar nunca.
Sim.
Então fica mais difícil de ganhar. Não que um de 6,5 não possa ganhar o freio. Pode, mas é mais difícil. E não pode errar nunca.
Vai estar sempre no limite.
Vai estar sempre no limite. E aí, tudo levando o cavalo sempre no limite. Tu tem mais risco de lesão, enfim, um monte de coisa. Então, tu tem que ter também um
cabresto. O Tomás
cabresto.
Tá aí pra provar isso tudo, né?
É.
Pegou uns bichinhos que saíram lá na cola, lá atrás e... alpaca agora, né?
É, mas é difícil, então,
mas
né?
É, mas só que é sempre no extremo do
sempre
cavalo,
no limite,
né?
Sempre no limite. Então, tem esse lado. Então, eu tenho que saber onde o criador quer chegar, o que ele tem pra eu trabalhar e onde eu posso ajudar ele. Ó, eu tenho... cobertura, eu tenho esse cavalo. Bom, dentro disso que tu tem, eu acho que melhor é tu ir aqui e aqui. Acho que esse é o papel do técnico, né? Saber identificar e ajudar onde conseguir. Também não adianta eu chegar na casa do criador e dizer, tu tem que comprar uma cobertura do tal cavalo que custa R$20.000 a cobertura. Seria muito fácil chegar só comprar uma cobertura do Onassis, que é o cavalo que bota mais bicho esteio, premiado esteio, sei lá, 3, 4 anos. Comprar uma cobertura do Onassis, não tem, nem tem para vender, então não pode, eu tenho que trabalhar com o que a gente tem, né, à disposição, né, que cada criador tem a sua realidade também, né,
exato,
do nível de investimento.
É, mais ou menos, ou seja, se o criador, quando chama um técnico em casa, mais ou menos tem que perguntar, por que que tu cria cavalo crioulo e para que que tu cria?
É mais ou menos
já
por aí.
Parte, esse é o princípio.
É mais ou menos por aí, e o material que eu tenho à disposição, né, isso é fundamental, né, não adianta o cara querer ganhar esteio... Não tendo condições, aí não vai mesmo, é difícil. E é outro, mesmo com condições, é difícil, né? Isso eu conversava com o seu Robert, entrando um pouco mais lá da Quaraci, nós falamos, ano passado, né, grande campeão de esteio com o Bueno e freio de ouro com a baliza, né? Ele disse, Felipe, eu sei que isso não vai acontecer de novo. Ele mesmo falando, eu digo, não, foi um ano excepcional. Ele disse, não vai acontecer de novo, eu sei... que não vai acontecer de novo. Ou é muito improvável que aconteça.
É.
Então, eu sei disso. Então, é assim. É difícil. Mesmo tendo genética, mesmo tendo investimento, mesmo tendo tudo, não é fácil a criação, a produção.
E um Bueno foi comprado na barriga, né?
Na barriga.
É. Veio na barriga da mãe, né?
Na barriga.
Quando é pra ser.
É, entendi.
Mas, assim, eles... Hoje, a gente fala, né? Tu sendo um investidor, tu consegue correr um freio e chegar numa final da morfologia,
sim,
né?
Sim, sim,
agora, isso, claro, não conheço eles, não digo que é o caso deles, mas tem criador que é muito ansioso, ou seja, tu quer chegar, já chega pronto. Né?
Eu acho
agora,
que
a criação, ela é né?
É,
mais lenta, ela tem que ter paciência e tem que ser...
E teve uma mudança de perfil, assim, quando o meu pai começou na raça, nós começamos em 99. Acho que foi 99. Meu pai me deu a primeira égua. Teve uma mudança no perfil do criador, né? O criador, para correr o freio, ele vinha num remate importante, comprava um bicho e corria. Era assim na época, né? Pagava, sei lá, 1.000 de parcela, não, o mesmo valor da época. Agora não, eu não quero mais comprar um bicho para correr, eu quero produzir um
eu
e correr com
um...
da minha marca, né? Isso não é hoje que tá assim, isso...
Não, de uns anos para cá vem mudando esse perfil,
do
claro.
Início dos anos 2000 para cá começou essa virada de chave, assim. Tanto que a gente pega aí o número de afixos de RP01 registrado nos últimos anos aí, sempre vem numa constância, aumentando e sempre uma constância. Ah, que muita gente fala, porque a crise do cavalo e coisa... O cavalo, ele é um pet, né? Ele é um hobby. No momento que nosso país passa por uma economia... instável, enfim, se bem que a gente está vivendo no agronegócio, talvez dos melhores períodos dos últimos anos, mas enfim. Os criadores estão diminuindo suas manadas. Até tão. Só que eu botava 10 egos em cria, hoje eu estou botando 5, mas as outras 5 que eu não estou botando, eu vendi para o Fagner.
Sim.
E o Fagner está botando essas 5. Ou seja, não diminuiu o número de animais da raça, não diminuiu. Ele só trocou de mão.
Sim.
Né? E a quantidade de gente de criador novo, pô, tu vem agora mesmo na morfologia aqui em Esteio. Que é na semana que vem, tu vai. Quantidade de bicho de RP baixo é impressionante. É impressionante.
Não, e aquela coisa, né? Tu sempre. Vou dar um exemplo. Cara, se tu quer comprar ego, se hoje eu tenho dinheiro pra comprar ego, você ir comprando umas 10 egos aí. E eu não vou ter qualidade, né? Porque eu vou querer comprar quantidade, porque eu quero botar na minha cabanha, quero encher a minha cabanha.
Mas essa foi uma mudança de perfil também.
E aí importante. Agora, eu digo eu como fotógrafo, né? Eu ando nos lugares e todo mundo assim. Ah, tá parando de criar? Não, 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 só vou diminuir. Quero deixar umas 10 éguas para poder atender essas 10 assim, ó. Ou essas 7, ou essas 5. Na melhor condição, pegar a cobertura boa, botar animais bons e tal.
É, em termos de seleção, eu acho que o número de animais... Para tu poder fazer uma pressão de seleção um pouquinho maior, o número ele é fundamental. É, isso é natural, né? Se eu botar 10 éguas em cria e ficar com só uma das fêmeas, a melhor delas, já tua pressão de seleção é muito mais alta, uhum. né? Então, do que eu ficar com 10 éguas, vamos botar que 50% seja macho e 50% seja fêmea. Se eu ficar com aquelas 5, obviamente que o nível delas vai ser diferente, né? Se eu ficar com a melhor, o meu ganho vai ser muito maior. Na próxima geração, quando essa potranca, que era a melhor da geração, entrar em cria, com certeza o meu ganho vai ser maior. Isso é seleção, né?
Sim.
De 5, tu ficou com uma, tu ficou com 20%, a tua pressão é muito maior do que se ficasse com as 5. Então, é natural. E os criadores estão identificando bem isso. Eu acho que tá passando. Outra, a gente está concorrendo o cavalo, o espaço físico, com lavoura, com gado, que hoje tá, o agronegócio está muito bom. Então, é natural que a gente diminua as manadas.
Sim,
e fique com
claro,
que é bom,
claro,
né? Isso é natural, claro. Né? Então, eu acho que é uma tendência de alguns anos já. Né? Outro, assim, o acesso à genética hoje com as biotecnologias, a inseminação artificial, semi-congelado, transferência de embrião, enfim. Agora mesmo vem ontem, na morfologia, eu estava olhando a El que saiu na frente na classificatória, a Massanilha, a Vendramin, TE. Uma da GAP, Hortência, da GAP São Pedro, TE. Tem uma outra das primeiras também. Reconquista da Reconquista, TE.
Uhum.
Então, tu pega aí, das 5 primeiras, tinha 3 produtos de transferência de embrião. Sim. Ou seja, éguas expoentes, doadoras de embrião, geraram já produtos superiores. Então, é assim. E a gente tem... O acesso hoje é muito mais fácil, né? Central de produção. Hoje, se perguntar, Felipe, eu tenho que comprar um cavalo, eu quero entrar na raça, eu preciso comprar um cavalo. Ah, não sei. Investe em égua boa e acesso à cobertura tem... Uma gama enorme de tudo que é tipo, de tudo que é para tudo que é objetivo, de tudo que é linhagem de sangue. A gente tem cavalos expoentes aí em várias centrais. Então, tem muito mais acesso do que a gente tinha anos atrás, né? Muito mais.
Bah. Tem a quantidade central que tem hoje.
Bah,
né?
Tá louco. Não, e o acesso a cavalo, a gente não tinha, né? Não tinha. O meu pai começou lá, tinha que ter cavalo em casa, porque não, a inseminação artificial não tinha. Ou era cara. Na época não tinha. Ultrassom para fazer em ego, nem. Hoje é muito mais fácil, né? A gente tem acesso à informação, profissional qualificado para fazer o serviço em casa, veterinário, enfim. Mudou muito. Evoluiu muito.
Bom, né?
Muito bom. Que é o que a gente vê o reflexo em pista, né? Tu pega aí uma prévia com, como eu dei, com 70 potrancas na prévia que eu fiz. Então, a qualidade vem aumentando porque também os criadores vêm identificando essas melhores linhagens, melhores animais, e investindo em cima deles aí e multiplicando essas genéticas.
É bom. Tu me atrapalha, né? Porque tu começou por trás, eu ia deixar a parte da morfologia dos jurados pra mais adiante, aí tu começou invertido e tu já me ferrou na Santa Divisa, porque eu ia te perguntar da Santa Divisa, mas aí tu já saiu respondendo.
Não, mas faz parte. Quando é uma conversa assim, faz parte, mas pode
claro
perguntar.
Claro que é, não, mas a gente tá aqui pra conversar, claro, e é assim que é pra... O melhor quando é assim.
Claro.
Eu ia te perguntar, teu maior desafio como técnico, mais ou menos tu já me respondeu, que eu acredito que seja identificar o que o criador quer e tentar fazer com que ele, com que ele chegue nesse perfil da busca dele. Mas esse é o teu maior mesmo desafio hoje, como técnico?
Ah, eu acho que sim, acho que sim. Acho que é eu poder contribuir com as criações, independente do tamanho, do número de expoente, de ser... cabanhas expoentes, como atendo várias, não é só o JA, entendo várias, a chegarem nos seus objetivos, né? E tenho uma gama enorme de criadores que estão sempre em exposição e coisa, e muitos com história muito mais antiga do que eu, com o próprio JA. Obviamente, eu não vou chegar nas criações e querer mudar, né? Eu posso dar minha opinião do que eu estou vendo dos outros, da raça na rua, comparar com os animais deles, né? E ajudar eles a chegarem em algum lugar. Mas eu não posso querer mudar as criações, né? Eu não posso chegar numa criação, no Zé Antônio, chegar lá e dizer, Zé Antônio, tu tem que começar a usar a linhagem do ordeiro. Eu sei que ele não vai usar,
sim,
né? Sei por que ele não usa, enfim, toda a raça já sabe. Mas eu não posso mudar a filosofia do criador. Eu tenho que ajudar ele dentro da filosofia dele. E acho que esse é o papel mais importante que a gente tem.
Mas foi, esse foi, acho que foi o teu maior desafio, né? No teu primeiro ano, chegar lá
Tem, tem vários, né? Tem vários. Não, o Zé Antônio, quem conhece, ele já conversou com ele, assim. Ele é um cara muito aberto, né? E conversa muito, a gente conversa muito de cavalo. E eu vou muito lá. Agora... Até faz uns 2, 3 meses que eu não vou. Mas cada vez que... Tipo, as revisões eram muito grandes, né? Pô, juntos, Santa Divisa e JA, quando comecei lá, era sempre perto de 100 potrancos, né? Então, ficava 2 dias fazendo resenha. E outra, ele gosta de fazer os acasalamentos, que a gente faz as manadas, como geralmente a gente faz em outubro, final de setembro. A gente olha tudo de novo. Olha todas as éguas, olha toda a produção, avalia a produção dos bichos que foram resenhados lá em fevereiro. A gente vai olhar agora em outubro. Avalia, ver se deu certo aqueles acasalamentos, para ver se a gente repete ou não repete os acasalamentos. Então, tudo é muito discutido, muito conversado, né? E foi uma baita escola para mim, né? Eu tinha 1 ano de técnico, né? Eu entrei lá e tinha fazer essa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Vou contribuir com o quê, né? E no fim, hoje já estou integrado no processo lá, e não só lá, como várias cabanhas que a gente faz mesmo trabalho. E com um genético completamente diferente, com um objetivo completamente diferente, né? Tipo, o Castanheiro, o Miguel trabalha muito com sangue chileno, muito com sangue sinuelo.
É, e te perguntar essas coisas, porque...
E tem um baita resultado, eu tô lá tentando ajudar, enfim, eu até... com linhagem completamente diferente, porque muita gente fala, ah, o Felipe é o cara que conhece o Sandivis. Não, não é o cara que conhece o Sandivis, eu conheço o cavalo crioulo, né? Se me perguntar, tenho maior intimidade com o sangue? Sim, porque eu acompanho o processo lá dentro há 10 anos. Então, eu tenho um pouco de... Conheço um pouco do trabalho. Mas não que eu seja um especialista.
Sim,
o especialista é ele.
Mas quando tu tinha 10 anos, ele já tinha 30.
Ah, não. Já tinha 40. Então, o especialista na genética dele é ele. Eu acompanho o processo seletivo dele. Sei como funcionam as coisas. Mas o especialista é ele, não sou eu, né? E assim como eu admiro o trabalho de vários criadores, né? O trabalho da Mariana, o trabalho do Darley Hess, lá em Santa Catarina, um baita trabalho, um baita criador, com resultado aí todos os anos. Então, eu admiro vários trabalhos, não, admiro só o trabalho
Claro,
das
claro,
pessoas que
claro.
eu atendo, né? Então.
Até porque eu estou dando um exemplo da Santa Divisa, porque a Santa Divisa hoje ela é o desejo, né? Não digo todo, mas o todo criador, desejo da Santa Divisa, né? Tanto que ela tem, só te cortando assim, tipo, a Santa Divisa ela tem filiais, né? Porque tem pessoas que são fechados
Sim,
sangue
sim,
Santa
sim,
Divisa
sim.
e não abrem mão disso, né?
O Zé Antônio, eu acho que Zé Antônio, Santa Divisa, enfim, eles conseguiram, assim, primeiro o fato de não usar o orneiro não foi uma questão porque não gostavam, enfim, foi estritamente uma questão comercial. Eles se deram conta, o seu Daniel e o Zé Antônio, que a raça estava indo toda para esse lado e que daqui a pouquinho faltaria alternativa genética para o pessoal se abastecer de sangue sem ordeiro. Pronto, e eles criaram e conseguiram chegar a ter resultados tão bons quanto as outras cabanhas tiveram sem o sangue do ordeiro, né? E seguindo o mesmo rumo que a raça estava tomando, né? Eles não criaram uma outra
Sim,
raça paralela, né?
paralela.
Então, acho que isso foram felizes nesse. Demoraram mais para chegar, talvez, ao biotipo que todo mundo estava procurando, mas, enfim, chegaram, né? E aí criou essas coisas, cabanhas que procuraram também seguir o sangue deles e tal, pelos resultados. E eu acho que o processo seletivo de Antônio é o grande. Talvez o triunfo dele, assim, porque ele tem critérios dentro da seleção dele muito solidificados, né? Ele tem características que ele não abre mão. Por exemplo, a seleção do cavalo integral. Ele não pensa em cavalo para morfologia, só para morfologia, e nem pensa só para funcional. Ele pensa no cavalo completo, um crioulo completo, corre freio, vem para morfologia. A ideia dele é essa, né? Ele nunca abriu mão de uma das coisas em prol da outra. Então, acho que esse é um critério que ele fixou lá dentro e que não abre mão. Aí, dentro da seleção dele, ele tem outros critérios importantes, tipo o selo racial, a prumo, enfim. E ele conseguiu passar isso, né? Ele conseguiu marcar isso nos bichos dele e conseguiu dar resultados para outras cabanhas com animais da marca dele. Tem vários outros animais. Só nos últimos anos aí, tu pega... O ano passado, o Bueno, que a gente acabou de falar, filho do Maegro JA.
Sim.
A Baliza, Freio de Ouro, filho de um Carlos Andivis. Então, ele tem resultado dentro das outras cabanhas, assim como outras cabanhas também têm. Tipo, o BT, toda a família, Reconquista, BT, enfim, Basca, tem resultados na casa deles, mas também tem resultados da genética deles na casa de muitas outras pessoas. Então, esses trabalhos são referência, né? E acabam se tornando referência. E o Zé Antônio se tornou uma referência. E acabou que gente que saiu seguindo o sangue deles. Tem criadores que misturam, que usam o sangue deles com enfim, fazem um trabalho que talvez ele tenha até vontade de fazer, mas não faça por uma questão de mercado.
E aí, teoricamente, os outros fazem por ele, né? E aí, até é bom, isso é bom pra ele, né?
Claro, o próprio Mais Um, né? Com o magistrado, um cavalo com magistrado, numerário, enfim, que segue o trabalho do Zé Antônio. O Claudio Mário é um cara que tem a visão dele de cavalo, tem a criação dele separado, mas a gente acha que é junto, né? Não, não é junto. O Claudio Mário tem os animais dele separado. Ele começou com sangue de Sandivis por causa da ligação dele com a família Anzanello, não foi. Eu não quero seguir isso aí, não. Vou porque eu conheço esse trabalho do Zé Antônio, do seu Daniel, muito amigo de família, foi da família, enfim. E seguiu o sangue deles. Hoje usa outros sangues também. Foi na Argentina do Caega e tal. E segue o trabalho muito parecido com o Zé Antônio. Mas ele tem as ideias dele de cavalo. Né? Porque o Zé Antônio foi... Não, não. Eu estava lá. Quem olhou a mãe do magistrado lá foi o Claudio Mar. Eu me lembro que a gente foi olhar um lote de éguas lá na São Pedro e nos mostraram umas 10, 12 éguas, não lembro quantas, que iam haver num remate. E ele não se agradou assim. Não é que não se agradou, ele... Não, tá, são éguas boas. Daí nós, quando nós fomos olhar toda a manada, ele disse, não, mas essa gateada aqui, essas aí, se vocês quiserem vender, essas eu compro. Aí o Pedro falou, não, mas essas não estão à venda. Não, mas se é para comprar alguma coisa, eu quero essas aqui. É assim que começou a negociação para a vinda da Astige e da Pilmike, que é a mãe da... A Astige é a mãe do magistrado e do numerário. Foi assim que começou. Ele que identificou. Não foi eu que vi. Não foi o Zé Antônio que viu. Não foi. Foi ele.
Partiu dele isso.
Ele. Pouco a gente sabe, né? Então, acho que foi ele. E outra, ele chegou no primeiro ano, as éguas foram postas no Brujo, as duas. Elas vieram prens, se não me engano. Depois elas foram postas no Brujo e depois que a Astige foi pro Equador. Primeiro ele usou no cavalo dele.
Tchê, e tu acha que se tu não quiser responder, não responde, não, a gente corta depois.
Responde.
Tu acha que o magistrado podia ter deixado ele ficar um pouquinho mais maduro pra sair em prova com ele? Ou tu acha que foi muito cedo, não foi?
Difícil de avaliar assim, irmão. Eu vi o cavalo uns 10 dias antes da credenciadora. Sabia que o cavalo tava lá com o Milton, prepara e tal. Ali tem algumas questões que transcendem o cavalo, sabe? A relação do Milton com o Claudio Omar é uma relação de muitos anos, né? O Claudio Omar foi veterinário dentro da Sandivis e tal. Depois, na época que o Milton foi, ele já acho que não estava mais. Mas, enfim, ele conhece o Milton desde criança e por várias vezes o Milton, algumas vezes, tava por sair da Sandivis e o Claudio Omar ia lá, aquele jeito dele, quem conhece ele sabe que ele acomodou as coisas, chegou pro seu Daniel, vocês não pode perder o Milton e tal, isso e aquilo. Teve uma época, não sei se lembra, que o Milton vai sair e abrir um CT para ele no Sindicato Rural de São Lourenço e tal. E o Claudio Mar falou, não, você não pode perder o Milton faz parte da Sandivis e tal. Bom, então, eles têm uma ligação forte, assim. E aí tu pega um cavalo grande campeão e melhor exemplar da raça de Stay num ano. Um cavalo com condições de correr, porque eu vi o cavalo trabalhar em casa e vi que o cavalo realmente tem condições. Um cavalo funcionalmente bom. O Milton com um cavalo grande campeão. Vai sair com 9, com 9,5, não sei, mas vai sair na ponta, nas pontas. Toda a raça falando que é dos cavalos mais lindos dos últimos anos. Será que essa não é a chance de eu retribuir pro Claudio Omar? Todo o que o Claudio Omar me deu durante toda a vida, ou me ajudou, enfim. Aí o próprio Milton, quando saiu da Sandivis agora, o Claudio Omar disse, não, Milton, vai, monta o CT teu, tu tá na hora, assim, vai precisar, eu te apoio, isso, deu todo o apoio, principalmente emocional, né? nem vou falar em apoio financeiro, mas vai, tu tem chance, tu tem condições de... É a hora de eu retribuir um pouco do que o Clarumar fez por mim e tal, pela relação que eles têm. Então, transcende a parte profissional, sabe? Uhum. E o cavalo tinha condições, tem condições, né? Eu vi o cavalo trabalhando em casa e tal. Aí veio um ano de pandemia, veio aquele troço, parou o ciclo, o cavalo ficou parado, o cavalo voltou para central, entre uma prova e outra, o cavalo foi para central porque ele já lá semi. O cavalo hoje talvez seja um dos cavalos que mais cobre na raça. Então, talvez não tenha, por causa um pouco da pandemia, por causa um pouco disso tudo, que a gente ficou o ciclo meio sem saber quando é que vai sair o local, quando é que não vai sair, talvez tenha dado algumas coisinhas ali que acabou o cavalo parando o treinamento, depois quando voltou já não teve o mesmo desempenho, enfim. Agora, se me perguntar se ele vai correr ou não, eu não sei dizer.
Isso eu ia te perguntar.
Não, a gente tem uma ideia, a gente tem. Eu falo a gente porque eu me dou muito com eles e vou muito lá, converso, me dou muito, sou muito amigo do Cláudio Omar. Eu acho que sim, tem uma ideia de correr, mas eu acho que tem que ser feito um projeto de longo prazo, assim, até porque, como eu comentei, hoje é dos cavalos que mais cobre. Eu não sei te dizer o número certo, mas eu acho que foram 146 coberturas esse ano, dos 150 que ele pode cobrir, ou seja, cota cheia quase.
Sim, sim.
Então é difícil tu chegar e dizer, não posso, esse ano não vou poder cobrir égua, porque não vai poder cobrir égua porque vai parar pra treinar. Então, não sei.
É que também...
Eu acho que é um projeto não para esse ano. Se for um projeto dele voltar para a pista, é um projeto mais longo prazo.
E também é o seguinte, né? É que é dois lados, né? Aí tu olha, tá, o cavalo não deu certo. Ah, será que não tava? Tinha que esperar amadurecer um pouco. Mas também se dá, é um golaço, e aí vai...
Tem os dois lados.
É um fenômeno, assim, né?
Não tem culpado. Ah, porque o Cláudio Omar pressionou. Ah, o Milton... Não teve, foi assim, o cavalo foi pra lá pra treinar, começou a mostrar que tinha condições com o cabresto que ia sair e tal, e aí depois no meio do caminho de tudo que aconteceu, pronto, não deu certo, foi um projeto que não deu certo, talvez poderia ter sido adiado e coisa, mas ele já tava no meio do ciclo. Sim. Agora vai, bom, aconteceu.
E ele credenciou bem, né, se eu não me engano. Ele credenciou bem, né.
Aí eu vou contar, isso é de bastidor, né. Eu vi o cavalo...
Tá bom? Esse podcast tá bom.
Nossa,
tá bom.
A gente tava falando daquela série que foi feita dos vídeos lá.
Sim.
O Milton nos mostrou o cavalo. No dia que a gente foi filmar lá, ele nos mostrou, encilhou o cavalo e nos mostrou. Eu fazendo 10 anos que eu vou lá, eu nunca tinha visto o Milton trabalhando cavalo. Nunca. Eu vi só aquele dia. Ele mostrou o cavalo e tal. E eu gostei do cavalo. Eu gostei dos movimentos, achava que o cavalo não estava pronto, mas eu gostei, e é uma crítica do Milton, né, de sair com um cavalo jovem, assim, um cavalo meio sem saber o que fazer, quando vê tá apartando boi, quando vê tá pescando a vaca. Bom, tá, a gente saiu de lá e tal, e ficou naquela, tá, mas não sei, talvez varambaré, não vai, aquela coisa, tá, passou, acho que, isso foi na terça, eu acho, na outra segunda, não lembro o dia que foi. O Cláudio Mar me ligou, ó, o cavalo vai correr a maré. Ah, bah, beleza. Telefone, Rodrigo Col, nosso amigo, enfim. Rodrigo, tu vai? Claro que vou, né? Sou tesoureiro do núcleo de Camaquã, vou estar lá, é nós que organizamos a credenciadora, vou. Cara, me filma. Me filma e me manda os vídeos da prova do cavalo. Porque eu vi o cavalo trabalhando em casa, eu só quero ver como ele vai estar na prova.
Ah, tu não foi?
Eu não fui.
Não foi.
Não fui. E o Rodrigo tá. Tem no meu telefone, Rodrigo, 11 e pouco da manhã. Acho que foi na quinta, ela começava na quinta, não me lembro. Ou na sexta. Enfim, o Rodrigo me mandou uma mensagem. Cavalo é craque. Não tá indo os vídeos por causa da internet aqui na Santa Rita, não pega direito. De noite que eu chego em casa, tem mano. Eu tenho os vídeos, mas...
Tô vendo o Rodrigo falar, cavalo é craque.
É craque. Assim como outro bastidor aqui. Assim quando o Julgando Esteio... Nada a ver o assunto, mas... Falando do Rodrigo, o Julgando Esteio entrou a... Ah, esse mal que guerra, que foi reservada, que a gente conhece aí. Ela era potranca maior. Ela fez andadura e tal, quando ela entrou encilhada, óbvio, tu já reconhece, né? Bah, esse bicho é diferente. Tu já bota o olho ali no primeiro momento já. Quando ela passou no meio ali, a gente não conversava muito. Falava assim, tá visto, gostou, não gostou, ah, isso, detalhe, algum detalhezinho. E ela parou no meio ali, eu olhei aquilo aí, o basqueiro ali, eu não conhecia, nunca tinha visto. Tá, e não falei nada com ele, então. Deixa eu estar, tá visto? Ele, não, tá visto. A égua saiu, eu digo, ih, que achou dele? Olha aqui. Tô todo arrepiado. Melhor bicho que já passou aí dentro. E foi a mesma impressão que eu tive. Eu digo, bah, das potrancas até agora é a melhor. Né? E ele, oi, tu não passou bicho igual esse aí. Então já, nós já nos acertamos no, na fila lá, né?
Sim.
Sabe? Então essas coisas sim, acontecem no julgamento que realmente tá... Bom, aí voltando ao assunto do magistrado, ele me mandou isso aí e me mandou os vídeos. Eu olhei e disse, mano, melhorou muito do que eu vi. E aí tu vai perguntar para jurado. Eu acho que foi o Dado Sunier, um dos jurados que julgou o Arambaré, o cavalo na credenciadora. Tio, o cavalo que veio no bocal não era o mesmo cavalo. Então, pra gente ver, deu alguma coisinha ali. E eu sei que o cavalo foi pra central depois, enfim, voltou pra treinamento. Teve aquelas coisas da pandemia, enfim. Que, enfim, não deu certo o projeto, mas tá. E eu acho que é um cavalo que tem condições. Acho que tem condições, sim. Eu funcionalmente, eu gosto do cavalo. Já vi o cavalo trabalhando e acho um cavalo que tem condições. Agora, se vai voltar ou não, bom, aí é outro... Aí não é meu cavalo, né? Do Claudio Mara. Ele nos pergunta sempre, mas tá. Acho que tem chance. Tem chance, sim, de voltar. Não sei se nesse primeiro momento, por causa dessas coisas de cobertura, enfim, e outro. O Claudio Mara deixou de usar o cavalo no primeiro ano por causa desses projetos dele de correr e tal. Então acho que agora ele vai intensificar o uso e talvez ali na frente vá correr o cavalo.
O magistrado, ele tá no Hartwig hoje? Ele tá onde?
Ele tava na cabanha.
Tá na cabanha.
Não, ele deve ir pro Hartwig na temporada.
Mas sai, o sêmen é lá do...
É, tudo lá do Hartwig. Hartwig.
Tu tem visto filhos dele, não? Já viu alguma coisa?
Tenho. Tenho... já tem 3 gerações nascidas. Bicho de... não, parei. Deve, tem animais fechando 3 anos, fechando 2 e fechando 1, né?
E que tal os que tu já viu?
Ah, como é que eu posso te dizer assim? Nas primeiras gerações, principalmente na primeira e na segunda, da primeira geração eu tenho uma potranca. Acho que a potranca mais... Não, o Claudio já tinha algumas também. Mas eu fui um dos primeiros a usar o cavalo. Nas duas primeiras gerações, o Claudio Mar, a mais um, tinha um problema, entre aspas, né? O Claudio Mar tinha muitas filhas do Buenabrigo e muitas filhas do Equador na cria. Na época, sei lá, ele tinha 40 éguas de cria, das 40 tinha como 15 filhas do Equador, né? E ele comprou o Brujo e essas filhas do Equador ele botou no Brujo. Depois ele acabou tendo talvez um dos melhores, ou com um resultado morfológico, que é o magistrado que é filho do Equador. Então ele tinha muitas irmãs e muitas parentes do cavalo. Então ficou muito restrito num primeiro momento o uso do magistrado dentro da mais um. Tanto que no primeiro ano eu fui lá, cobriu 10 éguas. Nem sei se cobriu 10 éguas, mas não foi muito mais que isso. Então ficou muito restrito o uso, tanto dele quanto depois do numerário.
Uhum.
Então acabou que eles não cobriram muito. Então o Clormar teve que fazer uma mudança de rota na criação dele. O que ele fez? Vendeu muitas filhas do Equador que ele tinha, botou nos últimos remates, se a gente for ver, ele vendeu muitas filhas do Equador, mas não porque ele não, é porque elas estavam fora do projeto.
Fechou o cerco dele,
fechou,
né?
Então ele teve que abrir linhagem, e ele começou a comprar egos de outros sangues para usar, tanto no Brujo, quanto no próprio magistrado, ou direto pro magistrado, para poder usar mais os cavalos que ele tinha, que são dois cavalos importantes, né, principalmente o magistrado. Então, mas tem, sim, tem bastante filha, eu não sei te dizer número, assim, não sei... Eu recebi alguns vídeos de bicho lá do Las Brujas, lá do Uruguai, do Flávio,
sim,
do Piegas. Eles usaram bastante lá. Tem uma produção
no Uruguai?
Lá no Uruguai.
Eles
no
usaram
Uruguai
bastante.
Eu acho que venderam umas 20 coberturas no Uruguai. Não tenho certeza de número, assim, mas foi bastante.
Se eu não me engano, até vou confirmar agora na minha ida, mas o Martin Gourmand, se eu não me engano, andou comprando cobertura
acho que
dele,
sim,
também.
Não, eles venderam, foi bastante cobertura lá. É um cavalo que está sendo bem usado, assim. Lá no Claudio Mar tem uma produção interessante dele. Tem uma produção agora, esse ano foi um ano meio atípico lá, não sei te dizer o número certo, mas ele tem, sei lá, 80% da produção dele desse ano é macho, do desmamado.
Barbaridade.
Mas tem uns machos bem interessantes, tem uns 5 bem bonitos do magistrado. É que tem outros que são de outros cavalos, tem o irmão inteiro do magistrado, enfim, mas acho que tem uns 5 bem bonitos. É um cavalo, acho que... Que é um colo que tem condição de aparecer aí como pai nas próximas gerações, com certeza. Bem interessante.
É, porque se ele é um dos que mais cobre, né, na temporada. Tem gente que tá com os bichinhos escondidinhos, então.
A carapuça. Não, eu tenho uma potranca, eu posso, a minha potranca, eu posso falar. A minha potranca é uma potranca bonita, mas ela não deu altura ainda. Por isso que eu não trouxe na prévia. Sim. E ela é bem do tarde, ela é de fevereiro. E a égua, a mãe dela, a primeira cria e não era o maior grande. Então, ela não deu altura ali antes da prévia, coisa. Agora, não soltei, mas parei de preparar e coisa.
Porque eu ando bastante, eu não vi nada dele, assim.
É, não, nos primeiros anos não teve, né? Os bichos que são de 2 anos não tem, praticamente. Uhum. Essa minha e o Crosmar deve ter uma meia dúzia, porque era muito restrito o uso do cavalo e tal. Mas acho que pra frente tem. Pra frente tem. Agora sim, agora ele usou os... Bom, 146 pois cobertura, é. Mas lá na mais um, acho que 80% das éguas é coberto por ele.
O limite de cobertura é 120, né?
150 para cavalo que é...
Registro de mérito.
Ou que foi quarto menor.
E tem o esquema aquele das doações, né? Como é que é?
É mais 5 doações de núcleo.
Então, é 150, o registro de mérito, mais 5.
Mais 5, 155.
E se não for o registro de mérito...
120.
120 mais 5.
Mais 5.
Bueno. Tchê, assim... Nós vamos seguir muito longe aqui. Eu vou ter que te liberar. Mas eu quero, eu ainda quero te fazer uma pergunta. Eu queria assim, qual a tua dica, teu recado, o que tu diria para um criador que tá começando hoje? O que tu aconselharia ele hoje assim? Criador que tá começando.
Tá, eu acho que o principal, irmão, é tu ter objetivo. Eu sei porque eu surfei isso na pele. Meu pai, quando começou a criar, entre aspas, na verdade, o meu pai começou... meu pai sempre gostou de cavalo. Meu pai ia nas funcionais de Jaguarão, nem era freio. Meu pai, pra quem não conhece, meu pai não tem nada a ver com cavalo. Meu pai é dentista, não tem nada. Só que sempre gostou, quando ficou sabendo, sempre foi tarado pro cavalo. Quando ficou sabendo que a minha mãe tava grávida, me comprou um cavalo que era o RP02 da Capão Redondo. Hoje a Capão Redondo tá em, sei lá, 1200 RP. É o meu...
Dá pra fazer os cálculos da tua idade, então.
Dá, mais ou menos. Aí, o pai comprou o RP02, mandou domar, coisa Xingu do Campo Redondo, chamava-se. Bueno, aí começou a minha história com cavalo. Em 99, eu tava com 14 anos, por aí, 15 anos. Meu pai, a gente morava já em Porto Alegre. O cavalo ficava na Barra, lá na fazenda de um amigo dele. Nas férias, eu saía de férias do colégio e ia pra Barra. Pegava o cavalo, botava na hotelaria, porque não tava o cavalo dezembro, janeiro, fevereiro, não ia pra praia, ia só pra Barra pra montar cavalo. E em fevereiro, no rodeio grande que tinha na Barra, tradicional, início de fevereiro. E em 99, acho que foi o ano, fiz esse mesmo processo, botei o cavalo na hotelaria e coisa, na véspera do rodeio, o cavalo teve um garrotilho daquele de ficar liquidado e coisa, e na época nem tinha telefone, coisa, celular. O pai deve ter ligado lá pra avó e coisa. Tá, e aí, cheio o cavalo. Bah, tá doente, assim. Tô de a pé pro rodeio. Não, de a pé não. Então eu vou aí e vou dar um jeito. Aí nós fomos a Barra e fui lá no Polaco, Feijó.
Uhum.
Na fazenda do Arvoredo e comprou a primeira égua. De cria, que depois virou de cria, né? Pra eu montar. Chamava-se Lua do Rincão da Feitoria. Um filho do credo, da tradição. E tá, e aí começou. Aí comprou aquelas. Bah, mas agora eu comprei uma égua, não vou poder soltar. E botou tipo num CT que tinha na Barra, lá do bem passando, sim, o Fabrício Marino, sim, ali no Caburé. E ali começou. Aí foi no remate da Campo Redondo. Já comprou uma égua, Paloma do Campo Redondo. E assim foi indo. Aí o cavalo castrado esse se recuperou e tal. Trocou para uma égua de cria com o próprio Polaco Feijó. Aí o troço foi no remate aqui do pessoal da parceria do BT Jade. Compramos a Charla Mainá, então o RP01 nosso é filho dessa égua que o pai trocou por um castrado, e o RP02, que chamava-se Amante do Caperon, era filho do Jade, numa égua que o pai comprou do tio Marquinhos, lá de Camacuã, o pai do Hansen e tal.
Sim.
E aí, só que sem objetivo nenhum, sem nada. Assim,
foi no impulso.
E não fazia ideia de cavalo, enfim. Tá. E eu tô... até hoje lidando nessas, não tem quase nada dessas éguas, as éguas deixaram poucos para o descendente, porque tanto a Kauna, que é essa égua da Figueira lá, que era uma égua bem madura, deixou 2 produtos, a Charla Maná também, essa deu acho que 2, deu uma fêmea que era Amante, a R02, depois acho que deu mais 2 machos, acabou morrendo, eram éguas maduras já, então foram ficando para trás, depois foram vindo outros, bom, tá. Então, a dica que eu posso dar para o pequeno criador é objetivo. Tu tem que ter objetivo. Tu tem que saber. Eu tô entrando na raça crioula. Eu quero pra quê? Pá, eu quero correr a final do freio. Bom, então eu tô sabendo que eu tenho que comprar um bicho de linhagens funcionais, porque senão eu não vou conseguir correr, mas que tem um certo nível de morfologia também pra... Bom, aqui. Bom, eu quero chegar nisso aí. Eu tenho tanto de dinheiro. Eu não vou comprar 5. Eu vou comprar uma ou duas do melhor nível, porque a chance de tu tirar é
qualidade,
menor.
Não quantidade.
Outra, a gente tem várias linhagens dentro da raça. Não sou eu que vou dizer que tu tem que comprar. Tu tem que escolher. Ou tu tem que, pelo menos, ter uma ideia.
Direcionar.
E eu posso te ajudar. Mas eu não posso dizer, ó, tu tem que ir lá e comprar do fulano. Eu acho que não é esse o papel do técnico. Eu acho que eu posso indicar, ó. Eu acho que se tu tem isso, talvez usando isso dê certo. Deu certo em tal lugar. Eu acho que não é feio a gente copiar. Então, ó, o trabalho do fulano é usar esse sangue em cima disso e deu certo. Ponto. Beleza, vamos copiar. Não é feio copiar. E dando esse caminho. Eu acho que o principal... Outra, a gente tem... como eu disse, várias linhagens e várias cabanhas expoentes. Não é feio ir lá e comprar um bicho numa cabanha dessas. Por quê? Porque o processo de seleção deles já foi feito, né? Aí tu pega assim, ah, o JA tem o sucesso. Bah, olha a produção do JA. Tu olha a manada do JA, hoje é muito parelha. Sim, só que nasceram 3 mil cavalos entre Santa e Divisa e JA lá dentro. Ele lida com 100 éguas e cria. Quantos por cento é disso? Olha o processo, a peneira que ele já fez. Ele ficou com a ponta da Sibéria.
Sim, sim.
Ele ficou com o topo. Não só ele. A produção da Mariana, a produção de Marcelo Mogda. Tem vários trabalhos, acho que a gente pode seguir, que também tem isso. Pô, fizeram uma baita seleção, fizeram uma triagem. Hoje a manada deles é composta de animais de exceção. Por que eles têm mais resultado? Porque eles ficaram só com...
O filtro, né? Foi filtrado.
Já foi filtrado, claro. Então... Talvez eu acessando uma genética dessas, eu tenha mais chance de chegar. Outra. Hoje, telefone, informação, tá aí para todo mundo ver. A gente tem acesso à informação. Antes, qual era a informação? Era em 99, quando meu pai começou. Era o jornalzinho da BCC.
É.
A gente olhava o jornal da BCC para saber o que tinha acontecido no mês passado. Não era nem o que tinha acontecido ontem. Era o que tinha acontecido no mês passado. Então, o acesso hoje à informação, gente, é instantâneo. Pô, os bichos estão correndo a prova ali. Terminou a prova, eu abro o aplicativo ali, eu tenho a nota.
É, exato.
Eu tenho acesso, exato, à informação. Na hora, sei quem, né, tá andando e quem não tá andando.
Vai acompanhando aqui.
Claro.
Eu não tava no parque. Sabe como é que eu tava te acompanhando? Pelas notas, viu? Ó, claro. entrou o box 30 e claro, poucos. Claro. Vou ter que ir pro parque.
Terminou ali e me mandou mensagem. É. Aí, o Corte te liberava. Acabei de me liberar. O cara tá me seguindo. Né?
Não, mas é que tá tudo aqui. Claro. Entra a mensagem no telefone do cara, claro, mostrando as coisas.
Eu acho fundamental, assim. Eu acho que o criador tem que ter isso também. Ele tem que buscar a informação. Eu quero isso aqui, eu vou atrás disso, eu vou me procurar me informar sobre isso.
O Felipe Maccioni, nós gravamos semana passada, entrou na terça-feira o episódio dele, ele diz, tchê, eu, 2003, 2015, 15, 16, eu tava fora, eu tava na Europa, jogando na Espanha. Sabe, eu estudava cavalo crioulo nas concentrações. Era por programa do Cavalos Crioulos, era por artigos que eu recebia, eu fui atrás disso. Pela informação, a acessibilidade da internet, né?
Claro, claro, claro. E hoje a gente tem muito mais acesso, né? E acho que tem onde se abastecer.
Cada ano que passa é mais, né?
Assim, acho que a gente ainda é um pouco fraco, assim, fraco. Um pouco, tipo, literatura. Não tem literatura do cavalo. Onde é que, Felipe, onde é que tu aprendeu o cavalo? Na vida.
É.
Não tem, assim...
Isso é uma coisa que falta, né, pra nós. Mas também é uma coisa mais cultural, né? Porque tu chega na Argentina... Tem aqueles livros, coisa mais linda do mundo, que se tu parar, tu para uma semana.
Os livros que a gente tem aí são os da Argentina, o do muito antigo do Doricio Prado, do Chile, e os da Argentina do Dodo, né? Que é o Criando Criojos, depois daquela série do Criojo, Cavalo do País, tá? Mas fora isso, a gente não tem muita literatura, né? Depois a gente tem um pouco um livro do Seu Dirceu Pons, que foi lançado aqui, mas era muito mais ele fazendo um relato do que ele via, das experiências dele com o cavalo, não era uma coisa mais... Já tu pega o do Dodo lá, já tem alguma coisinha de dados, de estudo, coisa do Seu Dirceu, era muito mais das observações que ele fazia no modo geral do cavalo, né? A gente é muito fraco nesse ponto de literatura, acho que isso a gente poderia explorar um pouco mais, né? E não é só o no meio, assim, é que o cavalo... Tem menos literatura do, aqui, nossa, né? A gente pega aí, tem pouco. Agora, com a Universidade Federal de Pelotas, essa parceria que fez com a BCC e tal, começou uma série de estudos já mais voltados para o crioulo. Mas é porque o crioulo não tinha... Economicamente, a gente não era nada, comparado com outras raças, né? Tipo, colo de corrida. A maior parte dos trabalhos científicos dentro das universidades, que é onde a mente pensante, vamos dizer, era em cima de cavalos de corrida, que era o que dava dinheiro, né? Então... E agora tá mudando um pouco o foco do trabalho.
Isso, né? Isso é uma coisa, falando, né, fugindo um pouquinho, assim, mas bem nesse ponto. Eu tive a oportunidade de fotografar as Olimpíadas, né, o Pan-Americano. E todos, o Mundial, fui duas vezes pro Mundial. E tu vai chegando nesses lugares e tu vai conhecendo os profissionais que são da área. Eles são específicos do cavalo, sabe? Chega lá, tu conhece jornalista específico do cavalo, fotógrafo específico do cavalo. Passa o ano seguinte, tu vai nas Olimpíadas, depois de um Mundial, tu encontra lá no Centro Equestre os mesmos profissionais, sabe? E assim tu vai em todos os lugares. E tu sempre encontra aquela turma, termina fazendo amizade, porque tu sempre se encontra nos lugares. E eu nunca vou me esquecer a Molly, da revista The Chronicle of the Horse. Ela diz assim: Fagner, eu não consigo entender e não consigo acreditar como é que tu vive só de cavalo no Brasil. Não existe, porque o Brasil não tem cultura equestre, não tem literatura equestre, não tem... É uma revista que tem, né? Tem blog, tem não sei o quê. Mas assim, tu chegava, ela diz assim, ó, aqui a gente, todo mundo se conhece aqui, ó. Estavam umas quatro pessoas, assim. Só isso aqui são quatro concorrentes, revistas concorrentes. Especializadas em cavalo, né? Então, assim, eu não entendo, eu não consigo entender. Ah, porque no sul do Brasil a gente tem um fomento muito grande, tem o cavalo crioulo e tal, tal, tal. Mas é bem isso aí, a gente não tem essa cultura, principalmente no cavalo. E o que se tem é PSI, de corrida. Enfim.
Eu até acho que a gente tem uma cultura muito ligada ao gaúcho do cavalo, né? Não só o gaúcho, ao povo gaúcho, né? Uruguai, Argentina, enfim, a gente tem essa cultura do cavalo, mas essa cultura de pesquisa e coisa, não tinha, assim, essa própria visibilidade que o nosso cavalo tem, o crioulo, vamos botar aí, 2000 pra cá, né? Depois...
Eu já coloco de 2008, 2010 pra cá, mais a fundo,
por aí. Então, que começou a maior visibilidade e movimentar mais...
Que aí entra simpósios, entra esses estudos de próprio essa turma nova de veterinário se formando.
Peguei 10 anos pra cá. E mudou muito, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu não sou tão velho, né? Eu entrei na faculdade, tinha ali, era medicina de grandes ruminantes, pequenos meios, e medicina de equinos. Hoje já tem veterinário de equinos especialista em locomotor, outro em cirurgia, outro dentista, outro em fisioterapia.
Mas nós estávamos falando com o Carlão aqui, justamente.
Claro, mudou.
Veterinário pro cara, o que que era? Era pet e grande porte. Era isso, era duas, era dividido duas, em duas e deu.
Ou o pessoal que ia para inspeção, carne, coisa. Era bem separado. Hoje não, dentro da própria veterinária, na medicina de equinos, já tem um leque com a medicina humana. Né? Já tem
aqui especializações, né?
E tendência a aumentar, né?
Bueno. Tchê, vamos se liberar, senão nós vamos... Não, vamos voltar, vamos fazer mais um. Terça-feira que vem a gente faz outro, dá continuação nesse.
Tu que manda, né? Não, mas amigo, é bom a gente conversar assim, eu gosto de bater, falar de cavalo, é uma coisa que a gente vai longe, né?
Tá louco.
E assim, de maneira descontraída, é melhor ainda.
É bem isso aí. Obrigado.
Alemão. Eu que agradeço aí, parabéns pelo teu projeto, sabe que pode contar comigo. Primeiro episódio que eu escutei, eu vinha descendo de Caxias, eu acho que eu vinha. Eu botei pra escutar ali, coisa, eu digo, já te mandei um feedback na hora, ali, quatro caras, tô escutando, assim, depois eu acabei não acompanhando tanto os outros, mas vou assistir aí
a primeira mensagem que eu recebi falando do podcast foi tu.
Que eu acho que nós precisamos disso. O nosso cavalo... Não, precisa, não. Na verdade, essas conversas a gente tem, às vezes.
Mas é sempre
lá
bastidor,
na cocheira, lá não sei onde. Por que a gente não pode falar disso abertamente, né? Então, acho que é legal e sabe que eu sou um incentivador do teu projeto aí. Tá, pode contar comigo.
Muito obrigado. Quero ver se esses projetos, como a gente estava conversando aqui antes, vai se expandir. Vamos ver se a gente consegue fazer trabalhos mais juntos.
Mas aí tu pega e vamos falar lá do teu início lá. Lá na Tambaé, lá na Barra, fazendo foto despretensiosamente. Hoje tu vive disso aí. Então, cara, tu vai mudando. A gente vai indo e vai evoluindo e com certeza vai dar certo.
Esses dias eu tava pensando, né? Porque sempre tem alguém que fala alguma coisa da Barra do Ribeiro, da Barra do Ribeiro. E eu fico imaginando, assim, claro, né, guardadas as proporções, pelo amor de Deus. Eu ando, às vezes, eu vou lá em Jaguarão. Toda vez que eu vou a Jaguarão, já tem uma história gauchona de alguém, papapá. Eu chego assim, Bagé, tem uma história dos caras com o cavalo que fizeram isso, que fizeram aquilo. A nossa geração, tomara, eu fico pensando, tomara que um dia minha filha diga, escute assim, pai, falam da Barra do Ribeiro lá, que tu começou lá, ou que tu não sei o quê. A Barra do Ribeiro tá sempre um folclore, tá envolvido
sempre
lá.
Sempre tem, né? Uma coisa lá. voltei mais pra lá agora, tenho ido mais, mas... Tá lá, não consegue largar a terrinha.
É. Né? Não, a seguida eu tô pela volta, o Fabrício me xinga que eu não apareço.
Ah, ele também tá fazendo.
Mas é isso aí.
Tá, Alemão.
Muito obrigado.
Parabéns pelo projeto.
Bom trabalho.
E vai dar,
nos
vai
comentários.
Dar obrigado.
E vamos por mais. Abraço.
Valeu, um abração.
Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast número 15, então. Nosso amigo Felipe Maciel, técnico, jurado, comentarista, médico veterinário. E um baita parceiro. Não te esquece. Curte não, deixa teu like, compartilha, faz qualquer tipo de ação aí para ver se o YouTube nos leva um pouquinho mais longe aí e faça o canal crescer e junto a gente vai em busca do cavalo crioulo cada vez mais longe. Renato Vassinaletti, Cabanha Mapuche, muito obrigado. Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro da Cabanha Antuérpia. Bruno, Kaline e o Breno Greneman da Ponte da Cabanha Três Irmãos. Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini. O Antônio Alceu de Araújo, Estância do Salto. O André Scherer, da Cabanha do Tirol. Cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família. O Dr. Ernesto e Pedro Emel, da Cabanha Pedra Redonda. Cabanha San Francisco, da Argentina. Vetinil, parceira de quem cuida e Supra, mais que produtos, resultados. Muito obrigado, vamos por mais, até terça-feira. Um abraço!